Lição 8. Vida no Espírito. Estudo da passagem. Romanos, parte 4, passagem 3. Nesta lição, nós continuaremos com a parte 4 do livro de Romanos. Nós estudamos Romanos 6, acerca da vitória sobre o pecado, e Romanos 7, acerca do pecador convicto. Nesta lição, nós iremos estudar Romanos 8, o qual descreve a vida do cristão nas circunstâncias difíceis do mundo. Ponto principal do capítulo 8. Embora o crente viva em um mundo caído, sofrendo as suas condições e a sua própria fraqueza, o Espírito Santo dá a ele vitória sobre o pecado em todas as circunstâncias. Resumo do capítulo 8. Esse capítulo se refere muitas vezes a cada uma das três pessoas da Trindade. Todos os três estão envolvidos de perto em nossa salvação presente e final. Nós podemos viver em vitória sobre a carne, desfrutar da certeza pessoal da salvação, suportar as circunstâncias na criação caída, orar com ajuda espiritual, além das nossas percepções, e persistir em nosso relacionamento salvador com Deus. Os versículos 1 a 13 formam uma passagem que poderia ser intitulada Não Mais na Carne. Introdução do capítulo 8. 1 a 13. Aqueles que não estão condenados são aqueles que não seguem mais a carne. Estar na carne não significa meramente ser humano, mas estar sob o controle da natureza caída. A seção na lição 7, definindo carne carnal, é muito importante para entender esta passagem. Estar na carne é o oposto de estar salvo. Carnalidade é morte. 8 e 6. E inimizade contra Deus, 8 e 7. A pessoa carnal não pode agradar a Deus, 8 e 8, e deve morrer, 8 e 13. Estar na carne é a mesma condição descrita no capítulo 7, 7 a 25. Veja 7, 14 e 18, 25. O capítulo 8, 12 a 13, traz a conclusão. Nós não devemos viver na carne, já que a pessoa que vive nela irá morrer. O que significa receber o julgamento de Deus. Veja 1:17. Nós devemos matar os atos pecaminosos do corpo. Uma vez que uma pessoa controlada pela carne não é uma seguidora de Jesus, o pecado deve cessar através do poder do Espírito. Tarefa e tempo de reflexão. Um aluno deve ler Romanos 8, 1 a 13 para o grupo. Notas versículo por versículo. 8, 1. Aquele que segue o Espírito não é condenado. Aquele que segue a carne é condenado e não está em Cristo. 8, 2. A lei do Espírito da vida fala que a pessoa perdoada é aceita pela graça e tem uma vida espiritual. A lei do pecado e da morte fala que a pessoa que será julgada pela lei será condenada à morte. 8, 3. A lei forneceu os requisitos. Ela não forneceu o poder. O incrédulo não foi capaz de cumprir a lei, portanto, foi impossível para a lei ser um meio de salvação. Deus enviou o seu Filho como libertador. 8. 4. Nós não esquecemos a lei de Deus, mas a obedecemos pelo poder do Espírito. 8. 5. Cada pessoa segue a sua própria natureza. Se ela não recebeu vida espiritual, é controlada pela carne. 8. 6. Ser controlado pela natureza pecaminosa é estar debaixo da condenação. A alternativa é caminhar no Espírito, obedecendo a Deus. Não existe uma opção de ser salvo enquanto continua a seguir o pecado. 8. 7 a 8. A pessoa com a natureza carnal é naturalmente um inimigo de Deus, porque enquanto é controlada pela natureza pecaminosa, não pode se submeter a Deus. Ela não é aceitável para Deus nessa condição. 8. 9. Estar na carne significa estar sob o controle de uma natureza caída e pecaminosa. O crente não está mais na carne. Ele ainda terá tentações da carne, mas ele não está submetido ao seu controle e tem poder para resistir à tentação. Esse versículo nos diz que esse poder está presente, porque o Espírito de Deus está presente. A pessoa não deve alegar ser guiada e ungida pelo Espírito se não obtém vitória sobre o pecado. 8, 10 a 11. O corpo humano ainda é afetado pelo pecado de Adão e pelos nossos próprios pecados passados. Portanto, o seu desejo pode ir na direção errada. Nós não podemos confiar nos desejos do nosso corpo para nos guiar. Mas o mesmo poder que ressuscitou Jesus de volta à vida trabalha em nós e nos dá vida para que o nosso corpo seja colocado em obediência a Deus. A fraqueza do corpo não é uma desculpa para pecar, pois o poder de Deus é maior. 8, 12 a 13. Seguir a carne leva à morte espiritual. Pelo Espírito, nós matamos as ações pecaminosas do corpo, acabando com elas. Apenas as pessoas que fazem isso são aquelas que vivem, que escapam do julgamento de Deus. Não existe aqui um conceito de uma pessoa ser perdoada e aceita por Deus enquanto escolhe continuar pecando. A lei de Deus para o cristão. Algumas pessoas dizem que a lei de Deus não tem relevância para merecer a vida cristã. Eles dizem coisas como: Deus não se importa com as suas obras e, quando você chegar no céu, as suas obras não valerão nada. Em seus pensamentos, a graça toma o lugar da obediência. Mas Paulo disse: anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. Romanos 3:31. Se ensinamos um evangelho que anula a lei, esse não é o evangelho que Paulo pregou. A lei que Paulo falou não é simplesmente um conjunto de leis que Deus deu a Israel através de Moisés. A lei de Moisés era a aplicação da vontade de Deus para um tempo e lugar específico. Muitos dos detalhes não se aplicam a todos os tempos e lugares da mesma forma, especialmente as leis, cerimônias e aquelas dadas a Israel como nação. Mas os princípios ou verdades eternas da lei de Moisés ainda se aplicam, porque o caráter de Deus não muda. Em geral, a lei de Deus é o que ele requer do homem. A lei é santa, justa e boa. 7:12, porque ela vem da natureza de Deus. A lei é espiritual. 7:14. A justiça da lei é cumprida naqueles que andam de acordo com o Espírito, ao invés de andar de acordo com a carne. 8:4. Porque eles vivem em obediência a Deus. A Bíblia faz as seguintes declarações sobre a lei de Deus. 1. A obediência à lei deve ser uma demonstração do completo amor no coração. Mateus 22:37-40. 2. O propósito das ordenanças específicas de Deus é mostrar a necessidade de amor, de um coração puro, uma boa consciência e uma fé sincera. 1 Timóteo 1:5. É impossível para uma pessoa cumprir verdadeiramente os requisitos de Deus, exceto pelo motivo do amor. Por isso, a desobediência mostra uma falta de amor. A pessoa com esse amor cumpre toda a ira da lei, isto é, cumpre completamente o que Deus requer do homem. Romanos 13:8-10. Portanto, ter amor completo é estar em obediência completa. 4. O amor é expresso em obediência. 1 João 5:2-3. O amor não é simplesmente um sentimento ou a lealdade professa a Deus. O amor não substitui a obediência, mas a motiva. 5. Jesus não veio abolir a lei. E ele disse que se uma pessoa ensina os outros a quebrar a lei, será chamado o menor no reino dos céus. Mateus 5:17-20. O entendimento correto da lei é necessário para o evangelho, porque as pessoas estão eternamente condenadas por desobedecerem à lei de Deus. Uma pessoa não pode se arrepender, a menos que concorde com Deus sobre o pecado e sobre a lei. Alguns percebem que o pecador merece o inferno por quebrar a lei de Deus. Porém, eles ainda têm uma ideia errada de que Deus não se importa mais com a lei depois que uma pessoa se torna crente. A lei não é a base da nossa aceitação diante de Deus, mas a lei direciona a vida do cristão ao mostrar como Deus quer que nós vivamos. Estudo da passagem. Romanos, parte 4, passagem 3. Introdução ao capítulo 8, 14 a 27. O capítulo 8, 14, conecta os versículos anteriores ao importante tema da certeza da salvação nos versículos seguintes. A identificação dos filhos de Deus está no fato de que seguem o Espírito e vivem em vitória, não seguem a carne e não vivem em pecado. O capítulo 8, 14 a 27, é uma passagem que poderia ser intitulada A Ajuda do Espírito Santo em um Mundo Caído. Tarefa e tempo de reflexão. Um aluno deve ler Romanos 8, 12 a 27 para o grupo. Notas versículo por versículo. 8, 14. O Filho de Deus é identificado por seguir o Espírito e viver em vitória em vez de seguir a carne e viver em pecado. O capítulo 8, 14 a 17, descreve a certeza pessoal da salvação dada pelo Espírito Santo. 8, 15. Como crentes, nós não devemos voltar a ter medo da lei. Em vez disso, nós vivemos com a certeza da salvação pela graça. Nós somos adotados como filhos de Deus. A obediência cristã não é uma questão de voltar para a lei como meio de salvação, mas é uma questão de relacionamento com Deus. Apenas uma fração do corpo dos cristãos confessos atuais está solidamente se apropriando do trabalho justificador de Cristo em suas vidas. Muitos têm uma compreensão superficial da santidade de Deus e da extensão e culpa dos seus pecados, para os quais, de forma consciente, eles veem pouca necessidade para justificação. Embora abaixo da superfície das suas vidas, eles são profundamente culpados e inseguros. Muitos outros têm um comprometimento teórico com essa doutrina, mas na sua existência diária, confiam em sua santificação para justificação, à maneira agostiniana, extraindo a sua garantia de aceitação por Deus, da sua sinceridade, das suas experiências passadas de conversão, dos seus desempenhos recentes ou da relativa raridade da sua desobediência intencional e consciente. Poucos sabem o suficiente para começar cada dia com uma posição firme no pensamento de Lutero. Você é aceito, olhando para o exterior em fé e reivindicando totalmente a incomum justiça de Cristo como o único fundamento para a aceitação, descansando nessa qualidade de confiança que irá produzir santificação contínua, enquanto a fé é ativada em amor e gratidão. Richard Lovelace, Dinâmicas da Vida Espiritual, Editora Shed, 2018. 8, 16. Esse versículo descreve algo que os crentes evangelistas chamam de o testemunho do Espírito. O Espírito de Deus nos confirma que estamos em um relacionamento amoroso e obediente com Deus, e testemunhamos que nós estamos salvos. O nosso espírito é consciente dessa realidade. Esse acordo do Espírito de Deus com o nosso espírito é a base da certeza para que, então, nós não tenhamos que viver em incerteza, imaginando se somos verdadeiros crentes. Religiões e seitas que não ensinam a certeza da salvação mantêm o seu povo em medo. As pessoas temem que não tenham feito o suficiente para serem salvas. O Evangelho traz libertação do medo, porque nós sabemos que fomos perdoados. A nossa obediência é baseada em seguir o Espírito para agradar a Deus, que já nos aceitou, em vez de manter requisitos como um meio de ganhar a sua aceitação. Nós podemos saber que somos salvos porque estamos vivendo em um relacionamento de obediência com Deus, e temos o testemunho do Espírito, que é verdadeiro. Veja, 1 João 2, 3 e 29. 1 João 3, 14, 18 a 21. 24 para referências bíblicas sobre a certeza da salvação. 8, 17 a 18. Vamos herdar com Cristo a glória e o reino de Deus. A sua glória será revelada em nós pelas grandes coisas que Ele fez em nós, mudando a nossa natureza para o que Ele planejou que fosse. Vamos herdar a vida eterna, o que significa viver a vida de Deus. Iremos governar com Cristo, porém, nem todos os nossos privilégios são recebidos agora. A glorificação mencionada aqui ainda é futura. O sofrimento é agora e o governo é depois. Entretanto, a glória futura é tão grande que as nossas presentes circunstâncias não são importantes comparadas com o nosso futuro. O capítulo 8, 19 a 25, descreve a perseverança pela fé, enquanto esperamos que Deus restaure completamente a sua criação. 8, 19. Tudo o que foi criado ainda está esperando pelo tempo quando Deus irá glorificar completamente os seus filhos. O apóstolo João disse que nós ainda não vimos a forma que teremos no céu. 1 João 3:2. 8, 20 a 21. Todas as coisas criadas ainda estão sofrendo os resultados do pecado. Deus permitiu que a maldição permanecesse na esperança de que os pecadores iriam se arrepender ao verem os resultados do pecado. Em um dado momento, as coisas criadas serão restauradas e trazidas ao cumprimento do plano final de Deus. Isso não inclui as pessoas que, por fim, rejeitam a vontade de Deus, recusando-se a se arrepender. 8, 20 e 2. A maldição do pecado afetou toda a criação. Gênesis 3, 17 a 19. O trabalho é difícil. A terra não responde ao homem da mesma forma como antes da queda. Doença, envelhecimento e morte vêm para todas as criaturas vivas. 8, 20 e 3. Mesmo os crentes ainda sofrem fisicamente os resultados do pecado, porque os seus corpos não foram restaurados às condições de antes da queda. Nós temos o Espírito Santo como a primeira parte, uma amostra e evidência da restauração final de Deus. A restauração final e completa da criação é a salvação final. Nós podemos dizer que já estamos salvos, mas ainda estamos esperando pela salvação final. A política de Satanás com os pecadores é de dar no começo o melhor que ele tem, e então o pior, e o pior, atraindo-os com promessas que ele não pode cumprir e terminando com o inferno. Deus nos dá uma amostra do céu agora e reserva o melhor para nós depois. 8, 20 e 4 a 25. Esses versículos mostram que nós estamos esperando por coisas que ainda não vimos e ainda não recebemos. A ressurreição do corpo é uma doutrina cristã essencial, e negá-la leva para uma vida pecaminosa. Alguns na igreja de Corinto negaram a ressurreição, o que resultou em dois extremos opostos. Primeiro extremo, a supressão dos desejos físicos, como se eles fossem maus. Segunda, a indulgência, descuidada dos desejos físicos, como se eles fossem inofensivos. Alguns pensaram que se o corpo será descartado como inútil e mau, então todos os desejos físicos eram pecaminosos. Seguindo esse raciocínio, eles recomendaram o celibato. Outros decidiram que, uma vez que o corpo será descartado, ele pode agora ceder a todos os desejos pecaminosos. Ambos extremos não são cristãos. Essas heresias e outras vieram quando as pessoas negaram a ressurreição do corpo. O capítulo 8, 26 a 27, descreve a obra do Espírito Santo na oração do crente. 8, 26 a 27. A nossa condição caída afeta a nossa percepção mental e espiritual. Nós não podemos entender completamente as realidades espirituais. Não podemos entender completamente o que Deus quer fazer no mundo. Quando oramos, o Espírito Santo compensa por causa da nossa fraqueza ao orar conosco e usar palavras que nós não conseguimos dizer. Ele sabe como orar de acordo com a vontade de Deus. Esses versículos não sugerem orar em uma língua desconhecida. A afirmação diz que o Espírito Santo intercede por nós, pois não conseguimos falar. Ele não diz que oramos de uma forma incompreensível. Introdução ao capítulo 8, 28 a 39. Esta passagem explica que os crentes estão no plano de Deus e Ele pretende lhes dar a graça para terminar a jornada cristã e serem transformados à imagem de Cristo. Nenhuma condição que existe no mundo pode nos separar de Deus, porque a sua graça e poder são maiores. Essa passagem poderia ser intitulada a segurança espiritual do crente. Tarefa e tempo de reflexão. Um aluno deve ler Romanos 8, 28 a 39, para o grupo. Notas versículo por versículo, 8, 20 e 8. A frase todas as coisas inclui todas as coisas que nós sofremos. Não significa que Deus decretou tudo o que acontece, incluindo o pecado. Significa que Deus traz bons resultados de todas as coisas pelo bem dos crentes. No capítulo 8, 37, depois de listar todos os tipos de sofrimentos, ele diz que em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. Deus usa-os para o seu propósito e nos desenvolve através deles. Deus não decreta tudo o que acontece. Ele permite o operar do livre-arbítrio, permite a tomada de riscos verdadeiros que estão sujeitos ao acaso e permite até mesmo o pecado. Porém, para o crente, Deus traz bons resultados de todos os eventos, mesmo dos pecados cometidos por outros com más intenções. 8, 20 e 9. Nós sabemos que nem todos no mundo serão salvos. Portanto, aqueles que Deus de antemão conheceu são aqueles que ele sabia o que aconteceria. Pelo contexto de Romanos, sabemos que aqueles que crerem serão selecionados por Deus. Ele sabe quem irá responder à sua oferta de salvação com fé. Leia também o capítulo 11, 2 e os comentários. É significativo que o seu conhecimento prévio venha antes da predestinação, nesta sequência. Deus planejou salvar aqueles que creem. Veja Salmos 1, 6, 1 Coríntios 8, 3, Gálatas 4, 9 e 2 Timóteo 2, 19, para exemplos do conhecimento de Deus. Deus planejou que eles se tornassem como Cristo. Tornar-se como ele significa que iremos ter o caráter de Cristo. 8, 30. É a obra de Deus que leva todos nós para uma salvação eterna. Não é preciso nada de nós, a não ser a nossa disposição. 8, 30 e 1 a 32. Nenhuma circunstância pode ser muito difícil para Deus. Ele já fez o sacrifício supremo. Então, agora, ele irá nos dar tudo o que precisamos para ir à nossa vitória. 8, 33. Ninguém pode nos considerar culpados dos pecados em nossos registros, porque eles são apagados pela justificação fornecida por Deus. 8, 30 e 5 a 39. Esta é uma passagem que oferece grande esperança e conforto para aqueles que seguem a Jesus. Nada pode nos separar de Deus. Paulo está dizendo que nós somos espiritualmente protegidos de tudo o que enfrentamos neste mundo. A segurança do crente é a promessa de que Deus nunca irá falhar em fornecer a ele a força para perseverar em sua fé, e nenhum outro poder pode afastá-lo de Deus. Questões de revisão da lição 8. 1. Por que foi impossível para a lei ser um meio de salvação? 2. O que significa dizer que o crente não está mais na carne? 3. Como a lei direciona a vida do cristão? 4. O que é o testemunho do Espírito? 5. O que é a salvação final? 6. Quais problemas resultam quando uma pessoa nega a ressurreição do corpo? 7. Qual é a segurança do crente?